gostar.
Foi?
Tá. Vamos entrar nessa.
Olá, situação. Muito bom dia. Tá começando mais um almoço grátis. Como vocês viram, o pessoal já está discutindo aqui. Porque hoje realmente tem muita coisa pra gente comentar. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de curtir o vídeo pro YouTube entender aí que o nosso conteúdo é relevante e levar essa discussão para mais pessoas. Hoje, dia 3 de abril de 2023, comigo aqui, Rafael Panonco. Bem-vindo, Rafael.
Olá, pessoal. Estamos na área. Mais um almoço grátis, como de costume. Temos bastante papo para o dia de hoje. Vamos nessa.
Bora lá. Matheus Gonzalez. Bem-vindo, Matheus.
Olá, muito bom dia. A gente já estava aqui discutindo como que esse negócio vai parar em pé essa nova âncora fiscal que o governo divulgou na semana passada.
E Stormer tá ali com uma cara já preparado
pro assunto. Segunda-feira agitada, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, Matheus, Thay, Rafael, vai ser um prazer conversar com vocês sobre as várias coisas que estão agitando o mundo econômico. Nesse último final de semana a gente teve uma coisa bem legal acontecendo aí que surpreendeu todo mundo, né?
Pegou todo mundo surpresa mesmo,
isso aí. Vamos comentar sobre, não esqueçam de mandar as perguntas de vocês, vou ficar de olho no chat. E vamos começar falando, então, sobre o título aqui do Almoço Grátis de hoje, Arcabouço Fiscal, não é mesmo? Preparei aqui um pequeno resuminho do que seria esse arcabouço fiscal, afinal de contas. Basicamente, ele é um conjunto de medidas fiscais que substitui a regra do teto de gastos, aquela adotada lá em 2016, quando o Michel Temer estava governando. O plano teria como objetivo aí, principalmente, erradicar o déficit do governo federal até o próximo ano e permitindo superávit de 0,5% do PIB em 2025. Além de sustentar e proteger as despesas públicas, então, de possíveis abusos ou desvios. Olhando por essa ótica, parece tudo maravilhoso, não é mesmo? Acontece que quanto o governo vai gastar, ou seja, a sua despesa, está atrelado à receita. E aí a gente tem um ponto de atenção. Como que ficou? O governo poderia gastar a mais 70% do que arrecadou com impostos no intervalo de um ano. O que a gente vai ver na prática, né, possivelmente, é um governo tentando criar ainda mais estímulos a todo tempo para criar, então, receita, aumentando a arrecadação, né? Então, a gente pode esperar aí aumento de impostos, toda aquela lenga-lenga que a gente vem... que a gente normalmente observa, né, aí nos últimos governos, para ele, sim, sempre conseguir gastar mais. Porque, afinal de contas, a conta não fecha, né? Deixa eu passar a palavra para Gonzalez.
Vamos lá, pode começar, então. Estou ansioso já para falar.
Um disclaimer, a gente não vai ficar uma hora falando sobre arcabouço fiscal, não.
Não, né? Vamos.
Segunda-feira não dá para ficar o tempo inteiro
falando de coisa boa, né?
Vamos
também
falar alguma coisa boa, né?
Bom, eu vou falar as principais coisas que eu discordei, para não dizer 100%, né? Mas vamos lá, as principais, e depois o Panão coloca algumas, o Stormer coloca outras.
Me tira dessa.
Bom, vamos lá. A grande, acho que, ponto importante que foi endereçado é de que a gente vai ter um sistema de metas semelhante a que a política monetária tem. Então, na política monetária, a gente tem um sistema de metas de inflação, onde a CMN define lá a meta, e tem uma política de bandas, que hoje, né, é de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, caso, né, na política monetária, se a inflação ela fica abaixo ou acima desse teto ou piso da banda, o presidente do Banco Central tem que lá produzir uma carta para o ministro da Fazenda dizendo o que aconteceu e quais são os planos dele. Esse mesmo sistema está sendo estabelecido, então, para a política fiscal. Então, o objetivo, né, é que a cada 4 anos, quando um novo ministro da Fazenda, ou eventualmente o mesmo, ele assume o posto, ele divulga, então, a meta de superávit primário para os 4 anos e tem uma banda de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo, que ele pode oscilar em relação a esse centro. Positivo, né? Dado que agora, pelo menos, a gente tem um direcionamento de como o governo quer fazer o uso, né, ou a gestão dos recursos públicos, tanto da ótica da receita quanto da ótica da despesa. E aqui fica o meu elogio ao plano, porém a minha primeira crítica é, ficou relativamente claro, né, de como o governo quer gastar o recurso, mas não ficou nem um pouco claro de como ele pretende arrecadar os valores necessários para atingir esse superávit. Por quê? Se a gente olha um mês para trás, antes da gente ter de fato esse arcabouço escrito, a projeção do mercado era um déficit de 1 ponto percentual para esse ano. A projeção, a meta agora de superávit para esse ano é um déficit de 0,5. Assim, nada mudou. A gente não tem mais arrecadação, a gente não criou novos impostos, a não ser os pontuais ali, questão do petróleo, que vai durar algum tempo, e do nada a gente vai ter 0,5 ponto percentual a menos de déficit neste ano. Me parece pouco provável. O que o governo disse é de que eles não vão aumentar a alíquota tributária. Eles vão criar impostos para jogos digitais e algumas outras coisas.
Tem que ter muito joguinho digital para poder pagar essa conta, né, cara?
Mas que eles vão manter a mesma base tributária. O que eles vão fazer, o que não é uma ideia nova, é ampliar a base de quem paga impostos. Isso não é novo, né? O próprio Paulo Guedes costumava dizer que existem três tipos de pagadores de impostos no Brasil. Os que são isentos, os que são tributáveis, mas não pagam, e os que são tributáveis e de fato pagam. Então, assim, existem poucas pessoas que pagam impostos, existem muitas isenções no Brasil, o que faz com que a gente tenha uma carga tributária mais alta, porque os que pagam precisam compensar todos os outros. Então, a ideia é a gente ter uma alíquota mais baixa, porém que seja aplicável a todo mundo. Isso não é nem um pouco trivial a ser feito. E esse processo, ele ainda não foi apresentado. A priori, ele deveria ser apresentado quando for apresentado a reforma tributária. Mas vou deixar o Paulo falar, depois eu comento outros aspectos que eu também não gostei dessa divulgação.
Eu vou tentar resumidamente, né, dar minha opinião, até porque eu não gostei. O novo arcabouço, ele carece de detalhes, ou seja, foi colocado na mesa, mas não foi explicado de fato como que vai ser alcançado tais medidas. Aquilo que você falou é uma verdade, você tem o crescimento de despesas constante, mesmo que seja no 0,6, mas você, por contrapartida, não tem garantias de que a receita, né, a arrecadação vai aumentar. Você pode ter queda na arrecadação. Exato. E aí como fica essa conta? Eu dei o exemplo aqui, a mesma coisa você, vamos lá, um pai de família, ganhar um salário, vamos dar um exemplo, de R$5.000, eu tenho os meus gastos, aluguel, cartão de crédito, todos os custos. E eu não faço o meu trabalho de casa, que é o quê? Juntar dinheiro com esses 5 mil que eu ganho. Eu deveria gastar 4 e juntar 5. Não, eu estou sempre gastando 5. E quando eu fico desempregado? Eu ainda aumento um pouquinho. Eu tenho direito de aumentar.
Esse ponto é o que...
Cara, a conta não fecha.
A própria regra, na minha opinião, ela entra em conflito nesse aspecto.
A conta não fecha. E aí a gente começa a ir para uma outra discussão, que é a seguinte. O ministro Haddad falou que não vai ter aumento de impostos. Pô, mas quando você está falando em trazer carga tributária para um setor que é isento, você está falando...
E aumentar impostos, lógico.
Ah, mas por que tal setor? Você pode ter distorções, você pode ter algo que realmente não faz sentido para o dia de hoje, mas todo imposto, ele de alguma forma, ele é repassado para a ponta da linha.
Sem dúvida.
Se tem um setor que passa a ter um aumento de tributação ou uma oneração, ela vai passar isso para o produto final e isso causa o quê?
Inflação.
Então, na minha visão, superficial, porque o arcabouço, deixa bem claro, é superficial. Não tem um detalhamento, não resolve o problema da dívida pública.
Está longe de agradar todo mundo,
não, né? Puxa a inflação para baixo. Se não puxa a inflação para baixo, você não cai juros. E aí você tem o mesmo problema de sempre. De fato, historicamente, nós temos um governo que sempre gastou muito e gastou mal. Desperdiça o dinheiro público, que é o dinheiro dos impostos. Então você não... Eu não tenho uma expectativa boa. O mercado subiu, fez uma alta no primeiro discurso, mas depois, opa, peraí, vamos fazer a continha aqui.
Vamos ler direito aqui, vamos olhar.
E hoje pesou.
2 mais 2 não tem como ser 5 do jeito que eles estão falando, não.
2
mais 2 é 4. E aí a gente entra nessa discussão. É 5 ou é 4? Cara, o mercado já caiu. Caiu na sexta, caiu hoje. É. De fato, cai na realidade.
Stormer, tu já tinha dado um apelido, né, para esse arcabouço fiscal há algumas semanas atrás.
Na verdade, o arcabouço é um calabouço fiscal, né? Ele foi uma palavra criada agenda para trazer uma certa tranquilidade para o mercado. Na verdade, eu acho que o Haddad foi feliz na criação dessa palavra, porque uma coisa que eles sabem fazer muito bem é criar apelidos, apelidos que ou destroem a reputação de alguém, ou a outra coisa, apelidos que teoricamente deixam as pessoas mais calminhas. Então, quando fala que eles estão criando um arcabouço fiscal novo, o mercado fica um pouco mais tranquilo. Ufa, eles estão preocupados com conter gastos. Mas a gente não vê em nenhum momento no próprio arcabouço fiscal uma regra para reduzir os gastos públicos. Em nenhum momento eles falam isso. Eles falam somente qual vai ser a proporção. Exatamente. Que eles vão aumentar os gastos. Exatamente. Se a receita aumentar. Mas se a receita cair, vai cair os gastos? Não é o que está explicado ali.
Essa é a minha segunda crítica ao arcabouço. Porque o regramento funciona da seguinte forma, né? Se a gente cumpre o superávit primário, fica ou no centro ou entre a banda, melhor dizendo, entre a banda... A despesa ela pode crescer em até 70% da receita líquida que de fato ocorrer. Isso é positivo.
Até tudo bem.
Isso é positivo. Isso é bom. E até bom. Porque hoje existe, na minha opinião, um erro, né, de como é feita a PLOA, né, que é o projeto de lei orçamentária, de que a gente sempre a gente projeta a despesa com base numa projeção de receita. Então, se essa projeção de receita ela frustra e a despesa ela já foi contratada, hoje, atualmente, o governo precisa pedir um orçamento suplementar para o Congresso, que é sempre algo muito desgastante. Então, o que esse projeto tá corrigindo é de que a despesa ela vai ser atrelada à receita corrente. Então, positivo. Agora, o que esse projeto falha na escrita é de que ele diz também que a despesa necessariamente ela deve crescer entre o intervalo de 0,6 e até 2,5. Então, por exemplo, se o PIB do Brasil ano que vem cresce 5%, mais um crescimento chinês, e a arrecadação acompanha esses 5%, em tese, pela lei, a gente poderia crescer até 70% dessa arrecadação. Mas está previsto em lei que a gente pode crescer até no máximo 2,5%. Então, se o Brasil crescer 7% no ano, a arrecadação crescer 7%, o máximo que a despesa crescer é 2,5%.
Então daria 3,5% nesse caso de 5%.
Exatamente.
Você cresce 5,5%. Tá, mas...
Só que só tem um limitador que só pode crescer até 2,5%.
E se a gente não crescer?
Esse é o ponto que, né, que
a gente ficou
misto.
Se a gente tiver um menos 1?
Esse é o ponto que ficou misto.
A gente cresce 0,6.
Porque se a receita cai, a gente cresce 0,5%. É obrigado, né, crescer o piso de 0,5%. Então o que está dizendo? A lei está te obrigando a fazer um déficit. Porque a tua arrecadação caiu, mas a tua despesa cresceu. Então, tu vai criar um déficit. Só que tu tem que criar um superávit. Também tem escrito em lei isso. Então, como é que fica...
Mas é que, como negócio? É que eles vão resolver isso? No momento em que tu tiver um PIB caindo, ou eventualmente uma receita caindo, o que, que eles fazem? Eles criam um novo imposto. E daí, com isso, eles conseguem subir a receita.
É esse o ponto.
Na base do imposto a mais. O que significa... E é por isso que eu digo que é um calabouço fiscal. Nós estamos sendo colocados dentro de uma masmorra. Estão colocando grilhões na gente. E dizendo o seguinte: se tu não aumentar a receita, eu vou arranjar uma outra forma de tirar sangue do teu couro.
Você não acha? O Oswaldo pergunta aqui, nesse emaranhado, onde estão as armadilhas conhecidas e ocultas?
Aí, já dando uma resposta, você não acha que vai virar uma caça às receitas não recorrentes?
Sim.
Aquela receita não recorrente, cara, ó, vamos ter que fazer isso.
Vamos ter que tirar dinheiro, não
tem que tirar esse tipo de receita. Então, acho...
Eles vão criar
novos impostos.
Eu acho que vão criar novos impostos também. Porque do ponto de vista de receita não recorrente, a mais óbvia é a privatização.
Sim.
E isso não vai acontecer.
Então, não vai ter privatização. Porque é um governo que não acredita em privatizações. Necessariamente o governo precisa aumentar a receita. Se o PIB do país estivesse crescendo, a arrecadação aumentaria, porque Exato. As empresas estariam gerando mais lucros, esses lucros seriam retidos em impostos, e com isso tu conseguiria ter um crescimento da receita. Mas com o PIB do país caindo, como é que vai aumentar a receita? Criando novos impostos. Quais são as áreas que eu acho que eles vão tributar? Eu acho que vai muito além dos joguinhos, dos jogos online. Tá, eu acho que vão tributar jogos online. É muito provável que entre imposto em cima de herança.
É verdade.
Já está havendo uma seríssima discussão, já estão levantando a ideia de que o imposto sobre herança tem que ser 50%. Eles estão querendo subir. Isso está crescendo cada vez mais.
E tem os fundos exclusivos que vão tributar também.
Fundos exclusivos também vão ser tributados. Eles vão voltar à discussão de tributar em dividendos, sem dúvida alguma. E... tem um outro ponto que eu acho que eles vão tributar, que eu acho que eles vão cutucar. Quando cutucar, esse ponto vai ser pesado. Vão tributar até mesmo a igreja.
Ih, será? Ah, esse é polêmico.
Aí, cara, quantos impostos entrar nas igrejas?
É. Tem um outro mecanismo. Quer comentar?
Cara, eu acho.
Vai rezar a missa agora?
Porque aí começa a tributar quem eles não tributam.
Entendeu? Eu acho um tiro no pé, porque as igrejas elas acabam tendo um número considerável de eleitores.
Sim.
Então, eu acho que talvez possa ser um tiro no pé, mas, cara, no Brasil, tudo. Esse governo, tudo pode. Então, eu acho
que. Tudo se esquece muito rápido, né? No Sim. Brasil também.
Sim,
então...
também.
Um outro ponto que, na minha cabeça, também não entra em conflito a legislação é o seguinte: um dos mecanismos, uma das premissas, né, de que esse mecanismo foi criado é de que se faça um investimento contracíclico, né? Ou seja, se a economia está caindo, o governo entra gastando mais para tentar incentivar a economia. Se a economia está crescendo, o governo reduz o apetite do gasto para não criar uma inflação desnecessária ou para não acentuar demais o crescimento a ponto de a gente ter uma inflação. Bom, agora, se a nossa despesa, né, ela é necessariamente atrelada à arrecadação e num momento de recessão, em tese, a arrecadação cai, como é que tu vai gastar mais? Não teria como. E se, no momento de aceleração econômica, a gente arrecada mais, a gente pode, teoricamente, a gente teria espaço para gastar mais. O governo vai abrir mão de gastar? A gente não tem visto isso, né? Não olhando por um histórico do Brasil inteiro.
Mas
não.
Tem um ponto aqui que eu acho interessante. Eu acho que o governo não vai fazer esforço nenhum para reduzir despesa.
Pois é.
Mas vamos voltar no teto de gastos do governo do Michel Temer.
Boa.
O governo Michel Temer criou no limite teto de gastos. O que a gente viu no governo passado? A criação de PECs de Sim. como furar o teto de gastos.
Sim, perfeito.
Ou seja, não é feito o trabalho de casa, que é simplesmente como que nós vamos, né, viver com esse número X, esse valor de receita. Ah, cria-se a PEC dos precatórios. Então, de fato, você pode vir com a regra, com o arcabouço fiscal, precisa promover reformas, uma reforma tributária, uma reforma fiscal, algo onde você traga o Estado para um cenário onde ele fica menos inchado.
Esse
o Estado é inchado, ele é ineficiente. Se pegar uma folha de papel aqui, tudo que o Estado gasta, você bate o olho e você fala, ó, dá para cortar isso, dá para cortar aquilo, igual você faz dentro de casa. Entendeu? Ah, vamos cortar aqui, vamos cortar o chocolate, vamos cortar o valor da internet, o valor daquilo, outro.
Mas o problema é que no regramento atual, tu não tem nenhum incentivo para gastar. Não do ponto de vista político, mas a parte de quem executa o orçamento na ponta. Pega. Minha mãe foi professora estadual aqui do Rio Grande do Sul, né? Por um tempo, ela foi diretora financeira da escola que ela trabalhava. Por exemplo, se ela devolvia o orçamento para a secretaria, ela era criminalizada por isso, ela não podia fazer isso. Então, ela tinha que gastar o dinheiro. Então, tem um espaço da verba lá que era para reformas da escola. Chegou um momento lá, 5, 6, 7 anos depois que ela era diretora, que não tinha mais o que reformar. Mas ela tinha que gastar o orçamento. Então eles inventavam coisas para gastar. Não podia economizar.
Matheus, sabe?
Então,
olha só.
Tem um erro muito profundo na gestão do dinheiro público.
Olha como é interessante isso que o Matheus está mencionando. Nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira. Cada bairro é um município. Então tu pega um bairro, por exemplo, ali tem um bairro em Miami, que é Coconut Grove. Isso é um bairro. Na verdade, ele chama de county. Então, Sim. aquele bairro, ele é um município. Tem um prefeito do county e esse prefeito do county recebe os impostos, que são os impostos IPTUs da região. E com esse imposto, basicamente, esse prefeito faz as escolas do county, as escolas do município. Ele paga as escolas do município, ele paga a polícia do município, ele paga o bombeiro do município. Se sobra, e aí o que acaba acontecendo? Se sobra recursos, ele pode comprar viaturas novas, ambulâncias novas. É por isso que a gente vê um monte de viatura nos Estados Unidos, de polícia, de tudo, county, porque sobra dinheiro. O dinheiro não vai para o federal. O governo federal americano é pobre. É. Quem tem dinheiro de fato é o county, é o município.
As pessoas moram, digamos assim.
E aí o que acaba acontecendo? No final do exercício, se o prefeito não tem mais onde gastar o dinheiro que ele arrecadou nos impostos, ele devolve.
Devolve para a população.
Ele devolve para a população. Então, tu recebe um abate, um ressarcimento do IPTU que tu pagou no final do ano. Por quê? Porque é muito mais fácil tu cobrar do prefeito que é teu vizinho, que o buraco está errado ou que a escola está ruim, do que tu for cobrar 100% correto. Do federal. Então, existe uma descentralização da onde vai os impostos. Aqui não. Aqui o imposto é recolhido, sai do município, vai para o central, chega lá no central, o prefeito tem que ir com um pedinte, com um pedidor de esmola para o governo federal, por favor, me dá um ajutório aqui. Quando, na verdade, o dinheiro foi gerado aqui, mas ele vai até a federal, e daí de federal é descentralizado e volta para os municípios, óbvio que com imposto.
E aí ele vai descendo e volta para o seu município uma fração do que foi arrecadado.
Né? Exatamente. Então, cara, isso não tem como parar de pé. Isso num país do tamanho do Brasil, não tem como parar de pé. Então, há necessidade de uma reforma tributária? Sim. Infelizmente, esse arcabouço fiscal está muito longe disso. Tá. Quais serão os impostos que vão vir? Não sei, pessoal, mas preparem-se, vão ser ruins.
Gabriel fez uma pergunta, Storber, acho que tu poderia responder. Com esse novo arcabouço, tributação das criptomoedas se torna cada vez mais possível?
Ah, ué, cripto já é tributado, hein?
E a Receita Federal tem acesso. Eu tô lá na exchange, lá no fim do mundo. Vai.
Hoje já existe uma tributação em cima de criptomoedas, já existe, inclusive, a obrigação de declarar elas, né? E de recolher imposto em cima delas, sem dúvida alguma. Mas talvez a pergunta do Gabriel seja se isso vai aumentar ainda mais ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito que eles vão aumentar a tributação em cima de criptomoedas. E entre outras coisas, tá? Porque como foi mencionado pelo ministro, eles pretendem aumentar a base de pessoas Exato. Que estão necessitando recolher seus impostos.
O famoso dividendos, que sempre entra em pauta. É um absurdo que no Brasil os dividendos sejam livres de imposto de renda. E aí o pessoal compara. Lá
nos Estados Unidos
é tributado e isso vai... Em algum momento eu acho que vão tributar o imposto de renda.
Também acho que não tem
o dividendos. Mas o fato é, quando o pessoal compara isso com outros países, simplesmente compara ali na linha final. Mas
só dividendo.
Não compara o quanto de carga tributária...
A empresa já pagou.
Sim. Se a gente fazer uma comparação rápida, até se vocês podem fazer isso, podem entrar no Google agora e colocar assim, países com menor carga tributária do mundo. Vai ver que os Estados Unidos está entre os países com a menor carga tributária do mundo. Tem 7,4% de imposto em cima das coisas, de uma maneira geral. Depois vem Canadá, depois vem Suíça, depois vem, se eu não me engano, Nova Zelândia, Austrália, Costa Rica. E o Brasil, obviamente, está entre os países que têm a maior carga tributária do mundo. Então, quando tu fala em aumentar impostos em cima de dividendos, não teria nenhum... Cara, assim, ó, tu quer botar imposto em cima de dividendos? Ok, eu topo. Mas coloca todo o resto da carga tributária igual à americana...
Aí eu sou
parceiro. Onde é que eu assino? Assino aqui agora isso, cara, porra.
E eu vou até além. Eu não me importaria em aumentar carga tributária em cima de renda se você retirar a carga tributária do consumo.
Perfeito.
Porque o que penaliza muito hoje é o consumo. Exato. Qualquer coisa que você consome. Pega a tua notinha do mercado e vê o quanto de imposto tem ali. Porque se você retira a carga tributária em cima do consumo, você está falando o quê? Olha, o mais pobre vai conseguir gastar mais. Você vai promover um crescimento. Só que no Brasil, você... tributa muito alto a renda e tributa muito alto
o consumo. Eu até diria que nem tributa tão alta a renda assim.
Tá na média.
Em termos comparativos, entendeu? O consumo é muito mais tributado do que a renda.
E ainda tem um outro ponto que é o seguinte, como que o Estado gasta o seu dinheiro? Eu não me importaria de pagar mais imposto se realmente o Estado desse bons serviços.
Exato.
Se te desse transporte, te desse
saúde,
te desse educação. Só que tudo isso você precisa ir para o privado. Então você gasta no imposto e gasta.
Eu preferia que o Estado não me fornecesse nada e que eu não tivesse tanto imposto para pagar. Mas aí, não,
aí
essa é uma prioridade. Vai de preferência.
Vai de cada um.
Eu adorei, acho que o José comentou um pouquinho mais para cima. O apelido que ele deu pro nosso ministro ali, chamando o Haddad de maldade. Adorei o apelido aí.
O Patrick faz uma pergunta interessante. Se o Brasil só não quebrou por causa do Plano Real, qual que é a opinião de vocês? Assim?
Eu tenho total concordância com essa frase. Eu acho que o primeiro passo assim, que a gente tem para continuar sobrevivendo foi a estabilização da moeda. Eu acho que se a gente não tivesse uma inflação minimamente controlada, e sim, dá para dizer que a gente tem uma inflação controlada, apesar da nossa moeda já ter desvalorizado bastante desde 94, a gente consegue ter um sistema de preços minimamente que funcione. Diferente da, dos nossos irmãos aqui, vizinhos, a Argentina, que não dá para se dizer que o peso funciona. Cada vez que você vai tentar comprar alguma coisa cara lá, seja um apartamento, seja um carro, ou até coisas não tão caras como tanto, mas muitas delas são contadas em dólares, porque nitidamente o sistema de preços deles não funciona. Aqui no Brasil a gente não vê isso. Então, com certeza, acho que não saberia dizer proporcionalmente quanto, mas eu diria que com certeza mais de 50% do sucesso que a gente tem hoje como economia é dado à eficácia que o Plano Real existe, ou que a eficácia do Plano Real tem.
Cara, eu discordo, Matheus. Eu vou botar aqui gasolina nesse parquinho e tocar fogo. Cara,
adorei o Oswaldo, ele eu chamaria de falsidade.
Eu acho assim, ó, tá? Eu acho assim, ó. Primeiro, quando tu fala que o Brasil só não quebrou por causa do Plano Real, tu poderia afirmar essa, poderia dizer essa frase se o Brasil não tivesse nenhum tipo de matéria-prima. Se o Brasil não tivesse a natureza e os recursos na natureza que ele tem, se o Brasil não tivesse o tamanho do país que ele tem, se o Brasil não tivesse tudo para dar certo. O fato é que o Brasil é um país que, do ponto de vista de natureza, do ponto de vista de população, do ponto de vista de bônus demográfico, nós tínhamos tudo para dar certo. Aliás, tu tem que fazer muito esforço para quebrar um país como o Brasil. Tu tem que fazer muita burrice, tu tem que fazer consistentemente condutas econômicas absurdas, equivocadas, roubalheiras, corrupção, para você realmente conseguir quebrar o país. Então, assim, não foi o Plano Real quem salvou o país. Tá? O que salva o país é o tamanho do país. O que salva o país é o continente que o país é. O que salva o país é o brasileiro trabalhando, feito um desgraçado como ele trabalha e aceitando pagar todos esses impostos que a gente tem. Se a gente tivesse um governo minimamente decente, que gastasse menos que arrecada, que fizesse o dever de casa, que entregasse para a população serviços minimamente aceitáveis, esse país, e deixasse a economia funcionar,
deixasse o brasileiro trabalhar,
e oferecesse um arcabouço jurídico estável para o país, que não mudasse a regra do jogo todo o tempo, esse país tinha tudo para crescer. Tá? Só que o problema é que nós simplesmente não temos isso. Não temos segurança jurídica, não temos políticos minimamente que pensam no horizonte de país de 40, 50, 60 anos. Esse país, cara, honestamente, cara, esse país era para ser a primeira potência do mundo. Honestamente,
com tantos recursos naturais que a gente tem, né?
Água, petróleo, gás, sol, tudo.
A terra é muito fértil no Brasil, como um todo. Só que o dono da terra, ele... Não vamos chamar o Brasil de trouxa, né? Mas o dono da terra, ele...
Ele fica de mãos atadas, no mínimo. Ele fica
ali, tá tudo bom. Aí qualquer um vem, mete a mão, rouba aqui, tira ali, vai lá, muda a cerca.
Tu concorda, cara, com essa visão, Panonco?
Eu concordo. Eu acho que o Brasil, ele tem tudo para dar certo, não dá certo muito por causa do brasileiro. Sim. Em outros países, a gente viu recentemente, né, um cenário de inflação, um cenário de escassez pós-pandemia, em diversos países, né, quebrando tudo,
falindo,
é presidente fugindo. Claro, são países de economias mais frágeis, países que talvez não sejam tão democráticos assim, mas, cara, o que você viu foi vários países o caldo entornando. E no Brasil, cara, você tem uma manifestação, outra, mas nada que cause, provoque a mudança. E o Estado sempre inchado, o Estado sempre gordo.
Vamos dar de assunto.
último ponto sobre isso. Eu tive a possibilidade de conversar numa expert que teve em Miami com um juiz da Suprema Corte Federal americana. O cara estava jantando com a gente. E eu cheguei para ele e perguntei assim, para ele assim. E ele me perguntou como é que funcionava a questão dos precatórios no Brasil. Eu tentei explicar para ele o que era um precatório. O cara disse assim: não, peraí, só o governo te paga o empresário com um determinado precatório, e quando o empresário quer usar esse precatório para quitar os impostos, o próprio governo não aceita. Eu falei, é assim. Ele disse assim, tá, mas ele não conseguiu entender a ideia do precatório, mas tudo bem. Eu perguntei para ele por que que ele achava que os Estados Unidos, que foi descoberto 8 anos que o Brasil era a maior potência mundial, e o Brasil estava onde estava, qual que era a situação, a que ele atribuía isso. A resposta do cara, cara, a grande diferença, se era questão da religião, porque eu perguntei pra ele, tá lá, nós somos católicos, vocês são batistas aqui, e o batista vê o lucro de uma forma positiva, uhum. O católico vê o lucro com o pecado, tu acha que é questão da religião, tu acha que é questão do quê? Ele olhou pra mim e disse assim, cara, você tem que entender uma coisa, a principal diferença de por que, que nós, Estados Unidos, somos Estados Unidos e vocês, Brasil, são Brasil, é que aqui nós temos um astounding legal system, que seria um sistema legal impecável. Aqui, se o sujeito der um passo fora da linha, ele vai ser preso. Se o cara fizer uma coisa equivocada, ele vai ser preso. Aqui, a justiça funciona. Aqui nós temos estabilidade na justiça. Se o cara fez errado, ele vai ser punido. No Brasil, existe uma flexibilidade moral jurídica que tu não tem certeza das coisas. Isso impede o empresário de planejar, isso impede o empresário de programar-se, isso garante ao político que se ele fizer uma coisa equivocada, ele não vai preso. Por Exato. Exemplo, olha o Madoff. O Madoff aqui piscou fora do tablado, tá preso, morreu na cadeia. Agora vocês não. E pior é que ele me disse isso e é um fato. Então, o Brasil, ele não está dando certo porque o nosso arcabouço jurídico não está correto. Mas vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus.
Já meia hora falando aqui de calabouço fiscal. Bom, vamos comentar sobre, então, a notícia principal de ontem. Vocês estavam ligados ontem, domingo? O que vocês fizeram ontem?
É, o Twitter começou a bombar bastante.
O que tu fez ontem, Storm? Descansou? Ontem... Tava ligado nas notícias?
Ontem eu tava descansando a maior parte do dia. Daqui a pouco eu recebo um aviso aqui, porque eu tenho um aplicativo ali que me avisa de algumas coisas mais importantes. Isso é um aplicativo de que... Enquanto eu tava tomando meu whisky, né, de boa, assim...
Olha só!
Final de tarde, ouvindo meu jazz, daqui a pouco vem... OPEC corta 1 milhão de barris por dia. Aí eu, caraca, mano, isso vai dar ruim.
Exato, então ontem a gente teve essa decisão inesperada aí da OPEP, né, nem era uma reunião tradicional que eles tinham, então, estabelecido nem nada, e simplesmente veio a notícia desse corte aí da produção de petróleo, comandada pela Arábia Saudita, e logo depois Rússia, né, deu então o seu... dizendo que ia também acatar, né, esse corte na produção. Estados Unidos aí respondendo, Casa Branca respondendo que poderia processar o cartel, mas, de fato, talvez se a gente tivesse o Trump aí no poder hoje, o tom seria um pouco mais pesado, um pouco mais agressivo do que a gente viu. Mas como que isso pode impactar aí? No curto prazo, a gente pode sim ver, né, um aumento aí das petrolíferas, mas no médio prazo é preocupante, certo? Porque a gente sabe que, enfim, eles vão cortar a produção, o preço vai aumentar, a gente pode ter aí uma questão inflacionária preocupante mundial, né? Até porque a gente tem Exatamente. A reabertura da China também. Sim. Não se sabe o quanto eles precificaram a reabertura da China, né? Que quer aumentar bastante seu PIB agora em 23. Então, como que a gente pode esperar isso no médio prazo, principalmente?
Na minha visão, eu não me assusto com tal notícia. Isso de tempos em tempos vira
como
e mexe
assim,
acontece.
Como assim, Panão, que tu não te
assusta? Mas você, vamos lá. Os maiores produtores de petróleo, eles criam a regra do jogo. Ué.
Mas tem tensão geopolítica explícita. Sim, aí, mas certo?
Vamos lá. Tem. Vamos supor que nós quatro somos o dono do playground. Nós vamos falar, olha, o playground agora vai abrir só de tarde, porque de manhã a gente não pode estar aqui, cara. Enfim, o fato é que isso não é uma novidade. Se a gente for olhar para o campo econômico, diante de uma atividade econômica não pujante, você tem ali indicadores econômicos que mostram que a economia mundial não está, talvez, no jeito que era esperado há um tempo atrás. Ah, como é que está a reabertura da China? Você vê dados econômicos que não corroboram para um crescimento econômico. Diante disso, cara, como vai ser essa oferta e demanda diante de uma das principais commodities, que é o petróleo? Cara, vamos cortar para manter preço. O preço do barril do petróleo vindo a 50 dólares já vai fazer alguns olharem de cara feia. Então, isso eu vejo como normal.
Não vejo nada que venha.
Lembrando vamos só que o corte não é mensal, né? Eles estão aí estipulando um corte.
É 1 milhão por dia.
É vai provocar inflação.
Não, mas vamos olhar isso daí.
E durante o período de um ano.
O que acaba acontecendo, pessoal? Vamos tentar entender isso. Os sauditas, eles querem que o barril do petróleo seja em torno de 90 dólares. O barril de petróleo vinha em tendência de baixa, o Brent vinha em tendência de baixa, já tinha alguns, na verdade, ele está em tendência de baixa já tem alguns meses, tá? Movimentando-se em topos e fundos descendentes, estava batendo já na casa de 79 dólares e com o alvo mirado lá em 70 dólares, 65 dólares. É óbvio que os sauditas não querem isso. Isso está acontecendo muito por recessão mundial, como o Panonco mencionou. Isso está acontecendo muito porque está acontecendo um desaquecimento econômico, as pessoas não estão consumindo tanto petróleo e porque também, agora com a saída do hemisfério norte, saída do inverno do hemisfério norte, começa a consumir menos petróleo ainda e o interesse do petróleo cai mais ainda. O que os sauditas fizeram? Então vão cortar a produção, isso vai diminuir a oferta, diminuindo a oferta, o preço sobe. Só que, e aí, tem alguns pontos importantes. A gente já viu, a inflação na Inglaterra já começou a dar um certo alívio, já mostrou alguns sinais de redução, já começou a mostrar que está desacelerando, inclusive até recuando. A gente viu o PMI da China vindo melhor do que o esperado, mostrando que a recessão lá também está cedendo e está começando a enriquecer. Então, todas essas ideias de reaquecimento econômico mundial, que já começam a aparecer alguns sinais, isto permitiu os sauditas a pensar, cara, vamos fazer isso. Do ponto de vista dos sauditas, faz sentido. Agora que isso vai alimentar a inflação, vai, sem dúvida
alguma. Eu vou botar aqui, fazer a teoria da conspiração aqui. Não é muito o meu perfil, mas eu acho que faz sentido nesse caso. A Arábia Saudita, ela sempre, historicamente, foi um aliado forte dos Estados Unidos, sim, né? E aí, o combate violento, o combate árduo que os Estados Unidos está fazendo agora para conter a inflação é bastante percebido. A taxa de juros subiu de praticamente zero para casa de 3,75, deve continuar subindo nos próximos anúncios. E isso, de fato, tem machucado aí o mundo inteiro. Né? Estados Unidos, como o tema aqui. E aí, então, esse aumento de taxa, essa redução do corte da produção de petróleo faria com que o preço aumentasse, teoricamente isso seria ruim para o combate da inflação. Então, será que a Arábia Saudita virou o coxo? Me parece pouco provável, porque tem um outro ponto aqui que... Geralmente o break-even do fracking é em torno de 60 dólares o barril. Uhum. Então, se o petróleo vem abaixo disso, por mais que essa onda ESG diminua a produção nos Estados Unidos, o preço inviabiliza a produção.
Sim.
Então, se esse preço se eleva para 80, 90, os Estados Unidos conseguem voltar mais para o game. Então, acho que aí tem uma razão pela qual esse preço deve ser elevado.
Isso impactou diretamente nas ações da Petrobras e da Prio 3, porque por enquanto essas empresas seguem ainda o PPI, ou seja, elas estão pessoa paridade. A gente viu que depois que foi anunciada essa notícia, lá fora o Brent teve uma alta de 5, 7%. Sim. E hoje a gente está vendo realmente as principais petrolíferas aqui do Brasil, Petro, Prio e 3RP, subindo. Mas agora estão perdendo um pouco de força porque o mercado como um todo está pesado. A gente está vendo uma queda bem importante, especialmente no setor financeiro. Mais cenário doméstico. Então o cenário doméstico está começando a contaminar essa alta que foi observada nas petrolíferas e estamos olhando realmente muito pesado hoje bancos, caindo muito. E as petrolíferas agora perdendo força e começando a recuar. Isso por conta do cenário do arcabouço fiscal. E por conta do cenário de que isso vai possivelmente movimentar um pouco mais de inflação para o Brasil. Só que a gente tem um detalhe que a gente não comentou. O dólar está caindo. E o dólar caindo pode ajudar a conter um pouco a inflação aqui no Brasil.
Sem dúvida.
Então, se o dólar recua e se o dólar perde essa zona de 5, do ponto de vista de compra, nós vamos procurar por compras lá em 4,50. Um recuo do dólar para 4,50, será que não seria suficiente para dar uma certa aliviada na inflação aqui no Brasil? Daí, inclusive, permitir que Roberto Campos dê uma segurada na nossa taxa de juros. Qual que é a opinião dos senhores a respeito
disso? Mas isso num cenário de curto prazo, né?
Isso num cenário de 4, 5 meses, não muito mais do que isso. Mas 4 ou 5 meses seria suficiente para dar um certo respiro para o governo atual. Porque o governo atual não está com respiro no momento, o governo atual está sendo pressionado. Porque a gente está com 400 mil desempregados esse mês. Vocês viram que o desemprego aqui deu uma subida, né? Sim. 450 mil desempregos em 3 meses. 450 mil desempregados em 3 meses. Isso é pesado. Então o governo está implorando, eu preciso gerar emprego. Eu preciso gerar emprego.
Eu acho que isso não afeta a decisão do Copom. Porque acho que o comunicado foi bem explícito e a ata reforçou isso. A ata foi um pouco mais leve que o comunicado, né? Assim como na anterior, mas ainda bastante dura. E demonstrando que a preocupação é com a inflação do ano que vem. Né? Eles estão olhando ali para 6 trimestres à frente. E isso deve coincidir na próxima reunião com o fim de 2024. Então, o que importa é se a inflação em 2024 vai ser 3%, que é a meta para o próximo ano. A priori, né, o Boletim Focus tem trazido, não vi quanto é que foi hoje, mas estava trazendo em torno de 4% para o ano que vem. Então, se a gente tiver 3, 4 meses de trégua no dólar, será que eles seriam suficientes para reprecificar a inflação do próximo ano? Eu acho que não, acho que a gente teria que ter algo um pouquinho mais de longo prazo, né, com os juros futuros caindo, para aí a gente ter uma reprecificação dessa inflação e para a gente conseguir ter uma Selic mais baixa. Eu acho que um dólar a 4,50 esse ano seria talvez mais uma questão de mercado de curto prazo do que de uma trajetória. De curto prazo
do que medida propriamente na prática. Eu também olho muito isso.
É.
Bom, dólar 4,50, a gente pode talvez
uma oportunidade.
Concordar como uma oportunidade talvez de viajar e comprar alguns dólares.
Exato.
Mas isso no médio e longo prazo, se você não tem medidas práticas do governo, cara, a tendência é fazer o pivô de alta, né?
Exato.
Não, tudo bem, não se sustenta, mas a questão toda, nós temos que entender que no Brasil existe uma questão que é a narrativa. A narrativa que existe no Brasil é que a gente tem que reduzir nossa taxa de juros. Essa é a narrativa do governo. Na verdade, o governo está botando a culpa de todo o cenário econômico no Brasil pela alta na taxa de juros.
Correto.
Está botando toda a culpa ou no governo anterior ou no Banco Central por causa da taxa de juros. O que acaba acontecendo? É óbvio que eles estão, nesse momento, tentando minar o máximo possível qualquer argumento técnico que o Banco Central tenha para manter os juros altos. Um recuo do dólar nesse cenário, uma entrada do dólar indo para 4,50, pode ser o argumento, a narrativa necessária para chegar para o Roberto Campos e falar, cara, por que está mantendo juros tão altos assim? Sim. Se o dólar está recuando a inflação, sim, com o dólar caindo vai tender a ceder. E ele pode usar isso, entendendo, mesmo que ele entenda que é um recuo de 2, 3, 4 meses, mas ele pode utilizar isso para reduzir nossa taxa de juros. Então, essa é a pergunta que reside aqui para nós. Como é que a gente vai proteger o nosso dinheirinho? Onde é que a gente vai investir nesse cenário de possível recuo? Eu, pessoa física, eu estou aproveitando esse recuo do dólar para comprar mais. Pessoa física.
Eu acho...
Dólar, você
diz. Dólar. Eu acho esse recuo do dólar, não sei, se vier a 4,50, como o Storm fez a análise, eu acho uma excelente oportunidade de você dolarizar uma parte maior do seu patrimônio. Até porque aquilo que eu falei é uma realidade. Você precisa ter medidas práticas do governo para manter um dólar abaixo de R$5. Porque senão é mero fluxo de curto prazo. Então eu vejo como uma oportunidade esse movimento de dolarização, né, principalmente para a pessoa física. Eu acho que, se a gente for resumir, é o que está na moda, né? Está todo mundo querendo investir no exterior. Sim. A facilidade, o acesso a vários ativos, seja renda fixa, seja bolsa americana. Então é uma oportunidade de trazer um incremento de participação no mercado internacional para o teu portfólio. Eu vejo dessa forma.
Uma pergunta aqui do Otávio. Diante do direcional da OPEP, que acredito que pode pressionar o Fed e enfraquecer o dólar, vocês têm essa impressão de que o Fed pode, nesse cenário, olhando essa situação toda,
pressionar o Fed e os outros bancos centrais?
Todos os bancos centrais. Esse movimento...
O problema é mundial.
O movimento de subir o preço do combustível necessariamente obriga boa parte dos bancos centrais a manterem suas taxas de juros mais altas por algum tempo. Isso é uma obrigação para eles, para tentar manter a sua inflação contida. Mas vocês acham que isso vai ser o suficiente para obrigar o Fed a subir a taxa de juros mais?
Então, eu acho que tem um risco adicional na mesa, né? Como a gente estava comentando aqui de manhã, acho que a probabilidade da economia americana já está com alguns passos numa recessão, ela é uma realidade, né? Então isso é o que puxa, o que puxaria a taxa de juros para um terreno de redução, né? Qual que é dessas duas forças que é a mais alta, né? o impacto do preço do combustível, o preço do petróleo vai ter a inflação ou a recessão americana puxando a inflação para outro lado, né? Porque uma recessão, ela, intrinsecamente, ela reduz a inflação, dado que o consumo diminui. Então, acho que são os dois vetores que a gente tem que acompanhar. E eu não sei a resposta ainda para dizer.
Qual é a opinião, Farol?
Cara, eu concordo um pouco com o Matheus. Né? Eu acho que não só o Fed, mas todas as autoridades monetárias, então nessa visão, eu acho que as autoridades monetárias estão muito preocupadas com a inflação. Né?
Sim.
Uma coisa que a gente já conversou em outras oportunidades, não só no Almoço Grátis, mas no Comitê de Investimento, eu acho que as autoridades estão muito mais atentas do que eram no passado, e a gente nunca teve esse cenário de inflação persistente. Se lembra um pouquinho antes da pandemia que essa inflação é uma inflação transitória, e logo provou que o desequilíbrio ele foi tanto que mexeu com o pilar da economia, e essa história não foi bem assim. Né? E esse movimento que a gente teve de inflação, elevação na taxa de juros para contra a inflação, a gente acarretou em vários outros problemas, tanto os problemas de crédito, sim, como a gente viu no recente cenário. Eu acho que nesses momentos, e até uma dica para o investidor, ser conservador, não tomar tanto risco. Eu vejo muita gente perguntando para a gente, cara, e a bolsa? Tá barato?
Quanto eu tenho que
comprar e tal? E eu falo, pô, mas você viu a renda fixa? Como tá atrativo? Sim, a renda fixa tá num patamar muito atrativo. Até quando permanece essa taxa de juros? Como que vai ser a inflação? Cara, a bolsa tá barato, mas pode ficar mais barato? Poxa, seja um pouco mais conservador, olhe para a rentabilidade do teu portfólio como um todo e não fique querendo ali no curtíssimo prazo dar aquela pancadinha na bolsa. Pô, mas se a bolsa subir 20%, tá bom, renda fixa vai te dar no ano 13,75%.
É. A gente vê,
eu vou discordar de novo. Hoje é meu dia de discordar dos dois. Hoje eu tô aqui pra discordar. Hoje eu tô aqui pra discordar dos dois. Cara, se eu entendo que sim, a maior parte dos bancos centrais do mundo tem olhado pra inflação com preocupação. Mas eu acho que o Fed vai olhar pra esse cenário da OPEP e vai dizer assim: ó, não tô nem aí. E eu vou explicar por quê. No meu entendimento, hoje o Fed está muito mais... Ele tem uma preocupação muito maior do que a inflação. O Fed hoje tem a preocupação de não quebrar o país inteiro. Por quê? Porque ele sabe que se ele subir a taxa de juros americana acima de 5,5, ele quebra o país inteiro. A gente já está vendo um monte de layoff, a gente já está vendo um monte de pessoas levando desemprego, o desemprego já está começando a subir, já temos um aquecimento econômico importantíssimo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, então, nem se fala, a gente acabou de falar, 450 mil empregos sumiram em 3 meses. Mas o que acaba acontecendo é que o Fed hoje está percebendo o seguinte: eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos e ele tinha uma hipoteca. A hipoteca da casa dele era de $3 mil. Outubro do ano... Não, na verdade, junho do ano passado ele pagava $3 mil de hipoteca. Sabe quanto é que ele está pagando hoje? $15 mil de hipoteca. A taxa de juros explodiu. Ele não estava arrediado. E todo mundo no bairro dele está assim. Eles estão pagando 5 vezes mais caro a hipoteca das casas deles. E a gente sabe que americano hipoteca a casa para tudo que é lado. Alguns deles têm 2 ou 3 hipotecas. Agora tu imagina tu ter o aumento da hipoteca da tua casa em 5 vezes, 6 vezes em questão de poucos meses e, para piorar a situação, te demitem.
Sim.
É isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje.
Só fazer uma correção aqui.
A gente está fazendo nos Estados Unidos hoje.
A gente viu isso em relação ao custo de energia, né, na Europa.
Exatamente.
Quadruplicando.
Exatamente. Entendeu?
Impactando no bolso da população.
Vou fazer uma correção aqui que o pessoal mandou no WhatsApp, que eu disse que a taxa de juros nos Estados Unidos é 3,75 e 4,75. Né? Então, assim, um pouquinho mais alta do que...
Se avisaram, se avisaram. Não tinha notado também.
Sim. Então, assim,
E por falar em layoffs, a gente tem aqui um comentário perguntando: com essa crise se aprofundando no cenário global, vocês acreditam que os layoffs continuam?
Depende do lugar. Eu acho que aqui no Brasil os layoffs devem continuar, mas num ritmo não tão intenso.
Os Estados Unidos, a taxa de desemprego não está tão alta.
Não,
né? Se a gente for olhar, cara, os Estados Unidos está com a taxa de desemprego historicamente baixa. Aqui no Brasil, eu acho que sim, a gente vai ter um crescimento do desemprego muito pelo cenário doméstico.
Sim.
Cenário nosso mesmo. Lá fora, eu
eu acho que a gente pode ter uma elevação na taxa de desemprego, mas talvez não para que, no cenário de crise. Eu não estou ainda enxergando um cenário de recessão. Acho que o Matheus olha lá para fora com uma visão mais pessimista em relação à recessão do que a minha.
Eu não estou
enxergando esse cenário ainda.
É assim, quando a gente... historicamente, analisa dados, sempre que a gente tem uma subida de taxa de juros, a gente tem problemas na evolução da economia, né? É praticamente impossível, né? Olhando historicamente, desde, sei lá, mais de um século para trás, quando a gente tem um aumento de taxa de juros, algum setor acaba mostrando que... algum setor acaba mostrando fragilidade. E, em especial, quando esse setor é o mercado financeiro, ou melhor, é o setor bancário, isso acaba contaminando todos os setores ou grande parte deles. E essa taxa de juros, esse aumento de taxa de juros em especial que a gente está vivendo agora, é um delta muito grande, né? De 0 para 5. É o aumento mais rápido que se tem na história. Então, dizer que isso agora não vai impactar outros setores, por que não impactaria? Tem gente que fala, porque agora a gente vive uma economia muito mais digital, a produtividade das pessoas é muito maior. Eu discordo disso. Eu acho que algum momento a gente vai enxergar e dizer, olha, realmente a gente já estava trabalhando numa recessão. Porque a gente não enxerga o momento exato em D0. Né? A gente diz, olha, realmente a recessão começou há 2-3 meses para trás. Então a gente não sabe se a gente está agora. Eu acho que é muito provavelmente que a gente já esteja dentro dela. Vários layoffs acontecendo, diminuição no preço das casas dos imóveis nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem visto isso também, como o Sarmar acabou de pontuar. A gente viu resultados das empresas marginalmente abaixo das expectativas e os guidance que as empresas estão mostrando também é uma evolução mais lenta ou até uma queda no ritmo de crescimento. Então, assim, tudo isso, né, culmina, acho que na minha interpretação, de que a gente vai ver uma desaceleração. Não sei se a gente vai ver, de fato, a recessão, de fato, pelo termo técnico dela, né? São 3 trimestres consecutivos de queda no PIB, mas que a gente vai ter uma desaceleração, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer.
Eu acho que o Matheus está colocando para nós, pessoal, é uma informação muito importante. Por quando tu fala de economia, quando se fala de PIB caindo por 3 trimestres, quando se fala eventualmente de PMI, essas coisas todas, são números.
Sim.
São números. De fato, o que importa não são os números. De fato, o que importa são o sentimento que as pessoas têm. Então, se eu chegar aqui para o Panon, que o Panon é um empresário, chegar para ele e falar, Panon, tu está pensando em contratar? O Panon imediatamente vai dizer... Nesse cenário atual econômico, eu não estou pensando em contratar. Tu não vai contratar no próximo mês? Não. Nos próximos 2 meses? Não. Nos próximos 6 meses, nessa situação? Não. Então, hoje, você em casa, você está pensando em contratar? Você está pensando em aumentar os seus gastos? Aumentar os seus custos?
Vai trocar de apartamento?
Você vai trocar de apartamento? Você vai trocar de carro? Você vai fazer isso hoje? Não. Então, o que acaba acontecendo? A maior parte das pessoas que tem um mínimo de 2,5 neurônios funcionando conseguem analisar o cenário e pensar, cara, acho que agora estou pensando em trocar de carro, estou pensando em fazer isso, quando a economia está melhor. E quando a economia está começando a ficar ruim, os caras falam, cara, quer saber, eu não vou gastar tanto, eu não vou levar o pessoal para o restaurante de noite, porque eu tenho que economizar um pouco mais. Ou seja, as pessoas sabem. A economia... por bom senso, ela funciona extremamente bem. E isso responde se vai ter layoff ou não. No momento atual, todo mundo com quem tu conversa, as pessoas estão falando, cara, a gente quer cortar custos, exato. Cara, a gente está desinvestindo, a gente está segurando, porque a gente não está conseguindo enxergar 3 metros à frente.
Perfeito.
Isso que o Stomer falou, existe até indicadores que mostram, é o índice de confiança do consumidor, índice de confiança do empresarial.
O PMI é exatamente isso.
Índice de confiança do produtor, então, ou seja...
Não, o PMI é o passado, tem razão.
Existe ali indicadores que mostram isso. A gente está chegando no final, eu tenho um assunto que eu acho que a gente deveria falar, que é um assunto que o pessoal de casa gosta, é fundo imobiliário. A gente teve uma queda na semana passada muito forte em alguns fundos E fundos que a gente indica, que a gente recomenda, né? Um deles é o Iridium, o IRDM11, e isso foi provocado por um fato específico, que é o CRI da
HCTR. Hectare.
O CRI daquele grupo, me falta o nome.
Do Hectare e do Devon.
Gramado.
Gramado Park.
E isso impactou muito vários fundos imobiliários. Aí tem um ponto que eu quero trazer, que é uma análise peculiar, individual minha, que é: fundos imobiliários no Brasil ainda tem pouca liquidez quando a gente compara com o mercado de ações. Eventos como esse, onde tem um CRI que vai deixar de pagar, que conseguiu na justiça uma medida para deixar de pagar as suas obrigações, o que acontece? Todo mundo corre para sair pela mesma porta.
Exato.
Né? Ou seja, todo mundo vende. E aí eu acho que nesses momentos o mercado exagera. Isso acontece também no mercado de ações, mas no mercado de fundo imobiliário acontece talvez numa proporção maior. O mercado exagera na venda. E aí, fazendo conta, peraí, mas qual é o impacto daquele CRI na carteira daquele fundo imobiliário? Sim. E isso é diferente para cada fundo imobiliário.
Sim.
Cara, não faz sentido ter descontado tão grande, e foi aí que a gente viu a oportunidade de compra. Né? Então, deixar bem claro para quem está nos escutando, não sair, ai, será que o que vai acontecer com o fundo? Pô, tem fundo que tem exposição de 2%. Não é o caso do Iridium, mas ele tem cotas de outros fundos, onde chega no máximo a 7% essa exposição, e isso é perfeitamente ajustável. Quando você tem renda fixa, quando tem fundo imobiliário de papel, né, eventualmente a gente vai ter episódios como esse, de default. Nesse caso não é um default, né? Não dá para a gente marcar a zero, porque não é um default. Mas você vai ter episódios na renda fixa que trazem, como foi o de lojas americanas, que trazem esse cenário de um possível default. E para isso você precisa diversificar a carteira. Então é o grande pulo do gato, é o investidor ter uma carteira diversificada. A carteira do fundo do Iridium é, na minha visão, é uma carteira diversificada, é um bom papel, na minha visão, é uma oportunidade de compra.
Esse ponto, Panonco, que eu preciso que os amigos em casa observem muito bem. Novamente, a questão do HCTR11, que foi desencadeada pelo Grupo Park, também foi motivada muito por o quê? Por uma insegurança jurídica.
Exatamente.
Por uma insegurança jurídica. Onde simplesmente o
voltamos ao primeiro assunto.
Voltamos ao primeiro assunto. O cara vai lá, olha, juiz, eu não tenho como pagar essa minha dívida aqui, eu posso não pagar? E o juiz vai lá, fala, pode não pagar. Que isso? Como assim?
Ou tu pede recuperação judicial, ou tu paga.
Já existe um mecanismo para isso, né?
Insegurança jurídica. Mas voltando pro ponto, sim. Galera, o Brasil não é para amadores. Quando se fala em investir no Brasil, nós temos que obrigatoriamente diversificar para diminuir nosso risco. Nós temos que espalhar os nossos investimentos em diferentes classes para realmente conseguir fugir desse tipo de insegurança jurídica que eventualmente pode abordar uma área ou outra área.
Sim.
E é por isso que ter um pouquinho do valor em dólar, ter um pouquinho do valor em fundo imobiliário, ter um pouquinho do valor em ações, ter um pouquinho do valor em renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, tudo isso tem que estar na nossa conta.
Acho que está perfeito, Stormer. E acrescentando, né? O fundo já não tinha uma exposição grande. Se você, na sua carteira, um fundo específico também não tem uma exposição grande, o impacto que isso vai ter no seu patrimônio, ele é bem limitado.
Sim.
Então, acho que investir em veículos que investam de forma diversificada e ter uma carteira diversificada é a melhor gestão de risco possível.
Sim. Eu acho que esse episódio de fundo imobiliário, ele tem um lado positivo, que ele é o seguinte: ele quebra o discurso de quem vende fundo imobiliário, quem fala que fundo imobiliário é igual renda fixa.
Sim, exato.
Você viu o negócio cair de 90 para 70 e pouco. Opa!
Isso não é renda fixa.
Mas a renda fixa marca mercado e também tem essa oscilação. Quebra um pouco do discurso de quem enxerga o fundo imobiliário como uma opção para substituir a renda fixa. Não é bem assim.
Não é.
Eu fiquei dando risada aqui quando o Panonco tava falando com base num comentário aqui.
Eu tô falando uma abobrinha aqui, o Matheus tá
olhando. Eu ia finalizar dizendo que fique tranquilo, a gente vai fazer um corte, sim, pra você conseguir mostrar pra sua mulher.
Olha o que ele falou. Por favor, faça um corte dessa fala do Stop sobre economizar para mostrar para minha esposa. Ela sempre acha que eu sou pessimista, preciso economizar. Tá combinado, RCD.
Tá dado o recado.
Vamos fazer isso, RCD. Mas é um ponto, eu acho que
é
um
Mas é importante,
é. Que, o que acaba acontecendo? Às vezes, a
economia... As pessoas querem fazer diferente do governo e querem ter uma arrecadação maior do que a despesa, né? Então
é preciso economizar. É que senão o cara...
Não que eu queria voltar no assunto anterior aí, só para...
O cara fica falando só de economia, em termos macros... Mas tem que entender que a economia macro ela é produzida a partir da percepção e do sentimento que as pessoas têm no seu dia a dia, na sua vivência, na sua realidade, né? Então, pô, tá todo mundo vendo que o cenário tá ficando mais complicado, vai vir mais imposto, vai vir mais custos, vai vir mais dificuldades, as pessoas estão perdendo emprego. Então, cara, vamos economizar aqui um pouquinho, vamos guardar algum dinheiro para eventualmente, os dias que estiver chovendo, eu poder ter alguma reserva, né?
Última pergunta, só o Tobiano pergunta se FIIs não tem menos volatilidade que ações.
Eu acho que fundo imobiliário, sim. Se a gente, claro, não dá para comparar o fundo imobiliário mais volátil com a ação, com a Ambev da vida, que oscila pouco. Até recentemente a Ambev oscilou, tem aumentado a volatilidade. Mas se a gente comparar o índice Ibovespa com IFIX, sim, fundos imobiliários tendem a ser mais conservador. É a mesma coisa você comparar um business, uma empresa, com um imóvel. Cara, o preço de ambos, né, são totalmente diferentes. Claro que o mercado de ações ele vai ser mais volátil que o mercado de fundo imobiliário, mas o fato é que fundo imobiliário, sim, tem uma volatilidade.
Voltando aqui ao ponto. Quando se fala do ponto de vista de bom senso, o bom senso responderia que sim, que o IFIX teria menos volatilidade que o Ibovespa. Quando você faz um estudo estatístico sério, tipo assim, ó, vamos comparar no número, na vírgula,
sim,
você vai ver que a volatilidade do IFIX não é tão menor que a volatilidade das ações.
Não é tão menor.
Na verdade, ela é um pouquinho menor, mas não é muito menor não, por impressionante que pareça. Então, não, o fundo imobiliário tem quase tanta volatilidade com as ações. Eu diria que o IFIX hoje tem uma volatilidade que fica em torno de 80% a 90% que é a volatilidade do Ibov, o que é surpreendente.
Aí tem um ponto interessante que a indústria de fundo imobiliário cresceu muito nos últimos anos. E quando você tem um crescimento muito grande num curto espaço de tempo, o que acontece? Cara, surge um monte de porcaria.
Sim,
entendeu? Porcaria. O mercado de ações, quando a gente fala de Ibovespa, ele é extremamente concentrado.
Sim.
A gente fala, ó, se você for olhar, Ibovespa ele concentra commodities e setor financeiro. E aí você tem ali alguns outros setores. Commodities e setor financeiro são, né, setores que realmente têm uma solidez, digamos
acho que
assim,
tocou num bom...
maior.
Desculpa, conclua.
Pode falar.
Não, acho que esse ponto aqui é bem importante, porque a gente, sempre quando a gente está em crises, a gente fala que, pô, os ativos ficam baratos, o valuation das empresas ficam atrativos, as dívidas, né, do ponto de vista de renda fixa, né, porque renda fixa é sempre uma dívida, dependendo do lado que você está da moeda, aqui dependendo do lado que você está da mesa, então as dívidas ou a taxa de renda fixa ficam com retornos extremamente atrativos. Então a gente tem visto aí títulos high grade, né, AAA, pagando IPCA mais 6 e alto, 7, às vezes até mais do que isso, isento de imposto de renda, com empresas com excelente qualidade de crédito. E, bom, mas eu não quero me expor a crédito, mesmo olhando para título público, quase todos os vértices acima de IPCA mais 6, que é uma excelente taxa de retorno. Olhando historicamente, sempre quando a gente compra um título do governo a IPCA mais 6, os próximos 12 meses tem uma rentabilidade acumulada de 200% do CDI, que é um retorno absurdo, muito alto. Então, assim, a gente tem excelentes oportunidades, mas, dado o cenário de crise, é preciso da gente ter ajuda na hora de investir, né? Então, acho que reforça a gente conseguir estudar mais, a gente conseguir ter um apoio de bom assessor para fazer boas alocações. Então, nesse momento que há oportunidades, há desafios. Eu não posso colocar o dinheiro numa empresa que, eventualmente, vai ganhar na justiça um direito de não pagar, porque está com essas finanças debilitadas. Então, acho que reforça a necessidade da gente estar perto de pessoas que têm capacidade de fazer boas análises e de conseguir nos ajudar a ter boas alocações. Então, convido aí a conhecer um pouquinho mais a Liberta para...
O link está aqui na descrição. O link
está na descrição para conversar com a gente sobre os seus investimentos. Merchan feito aí, Paulo.
Recado para os investidores para essa semana?
Essa vai ser uma semana mais curta, porque a gente tem a Páscoa chegando na sexta-feira. Aliás, esse mês inteiro vai ter vários feriados rolando aí, então vai ser um mês meio pontilhado.
Mais curta, lembrando que a gente tem payroll na sexta-feira.
A gente tem payroll na sexta, considerando que aqui vai ser Páscoa e não vai ter mercado, vai ser um pouco mais complicado. Uhum. Então a gente tem que ir um pouco mais de cautela. Eu espero alguns solavancos ao longo da semana por causa do payroll, sem dúvida alguma, por causa da situação da OPEC, que eu acho que o mercado não precificou completamente isso ainda. Então vamos devagarzinho, vamos olhando com calma, não tome decisões intempestivas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Liberta, como o Matheus acabou de comentar. E eu vou estar junto com vocês ao longo da semana até quinta-feira, quando então eu me despeço.
Boa. Vai viajar? Boa. Depois?
Vai ficar quanto tempo fora?
Não, eu volto em seguida.
O pessoal já se preparar.
Não, volto. Tipo, quatro para a semana que vem, tá de volta aí.
Que beleza.
Boa. Manonco, recado.
Acho que eu vou responder a pergunta aqui do Rafa. Qual assessoria vocês recomendam?
Então, Rafa!
A gente recomenda a assessoria da Liberta Investimentos. Ah, é renda fixa, fundo imobiliário, bolsa, seja classe de ativo internacional, a gente tem assessores certificados e qualificados para dar a melhor assessoria para vocês. Vou me despedindo por aqui, um grande abraço e até a próxima.
Boa. Então, eu vou fazer aqui um contraponto aí ao que eu mesmo disse ali, de estar super pessimista. Eu acho que é uma verdade, a gente está eventualmente entrando num cenário um pouquinho mais delicado em termos econômicos, tanto no Brasil quanto lá fora, mas é nesse momento onde a gente faz as melhores alocações que vão trazer os melhores retornos, né, para as carteiras. Então, como a gente viu no passado, as empresas com valuation super esticados, empresas todas caras, a gente tendo que recorrer a empresas de pior qualidade para ter bons retornos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, não é necessidade no momento. Então a gente consegue investir em boas empresas com valuations atrativos no ambiente de bolsa e também no ambiente de risco de crédito. A gente consegue diminuir o risco de crédito das carteiras com spreads ou com taxas de retornos excelentes. Então, acho que é um momento bom para alocação, que a gente tem que ter proteção nas carteiras, a gente tem que cuidar onde a gente está exposto, mas sabendo fazer o dever de casa ou estando com bons assessores, é um momento excelente para a gente constituir uma carteira de investimentos. Então, vem conversar com a gente para a gente ter uma proximidade maior da sua carteira e para estar sempre presente aqui no nosso almoço grátis, no nosso comitê de investimentos, para conversar com a gente sobre...
Mesa redonda.
Já que ele teve réplica, eu também quero ter réplica.
Aí, ó.
Já quero deixar o convite para vocês, porque assim, ó, toda segunda-feira, meio-dia, nós vamos ter um almoço grátis. Então já fica o convite. Se vocês curtiram o nosso conversa aqui, tragam os amigos. Olha que legal esse programa. Mostrem para os amigos para a gente poder sempre trazer um monte de perguntas, um monte de dúvidas e um monte
de conselhos
para vocês. Se inscrevam no canal para vocês serem sempre avisados. Então, todo mundo convidado, segunda-feira, almoçar aí com a gente.
É isso aí.
Tá bom. Fechou. Até semana que vem. Muito obrigada, pessoal. E até mais.
Um abraço. Até mais.